CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. O nosso assunto de hoje não tem como ser outro, né, Rômulo? A prisão e também o encerramento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Bom dia, Izzy. Claro que esse assunto tomou conta do noticiário no final de semana, em razão da prisão preventiva do ex-presidente, e logo depois, na segunda-feira mesmo, o encerramento do processo oficialmente declarado trânsito em julgado desse procedimento e o início do cumprimento de pena. Porque aí havia, Izzy, uma dúvida muito grande sobre onde o ex-presidente ia cumprir essa pena. Já sabia, e ainda tem algum procedimento lá no STF que ainda vai ser apresentado pela defesa, mas já sabia, como se sabe, que são recursos, são tentativas que não influenciarão no resultado final do julgamento. Então a dúvida principal era saber onde o ex-presidente ia cumprir pena, e ficou determinado que, após o trânsito em julgado, o ex-presidente cumprisse a pena nas dependências da Polícia Federal aqui em Brasília. E eu vou contar uma curiosidade: a gente passa eventualmente aqui pela frente, quando vai para um local para outro, eu, por exemplo, às vezes passo aqui à frente e vejo, de fato, ainda 3, 4 pessoas, 5 lá, segurando faixas e bandeiras. Essa semana tiveram notícias de pessoas que estavam lá discutindo, outras festejando, outras questionando a prisão. Mas a comoção que se esperava com essa prisão foi muito pequena. Eu diria até que houve até um anticlímax, porque, por um lado ou por outro, se aguardava que o momento fosse similar ao que houve com a prisão do ex-presidente Lula. E naquele momento lá, o ex-presidente foi até o Sindicato dos Metalúrgicos, gerou imprensa, aí ficou 1, 2 dias lá, aguardando o que ia fazer, se ia se entregar ou não, e gerou aquela comoção, os apoiadores esperando que ele resistisse à prisão, os detratores aguardando a prisão ansiosamente, e aquilo gerou uma polêmica de algum final de semana, e aqui agora não foi assim, porque houve a prisão preventiva, que pegou todo mundo de surpresa, em razão dos motivos que todo mundo já conhece. O ex-presidente violou a tornozeleira eletrônica, havia aí, na visão do STF, um risco de fuga, isso tudo levou à prisão preventiva, que já se esperava o final desse procedimento no STF para essa semana. Então, com a finalização do prazo para um novo recurso de embargo de declaração, o STF foi, o ministro Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado a partir do encerramento do prazo de recurso. Então, e aí manteve o ex-presidente Jair Bolsonaro preso na Polícia Federal, à semelhança com o que ocorreu com o ex-presidente Lula, que também ficou na Polícia Federal lá em Curitiba naquela época. Então, Izzy, aqui que se discute agora em Brasília, é claro que a questão política aí, os partidos pró-ex-presidente buscam uma revisão lá no Congresso Nacional, na verdade, anistia ou uma dosimetria de penas, ambas com possibilidade de sucesso muito baixa. Há uma pressão aí de alguns membros e setores do Congresso, mas com certeza o próprio presidente Hugo Mota já falou que não deve botar isso à frente, então lá no Congresso a expectativa não é muito positiva. E restou, então, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, a tentativa dos advogados de buscar uma alternativa, por exemplo, alegando que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter encerrado o processo, ou seja, decretado o trânsito em julgado, em razão da oportunidade ainda da defesa apresentar um novo recurso de embargos infringentes, muito embora o ministro tenha dito e tenha afirmado na decisão que não caberia esse tipo de recurso, porque a jurisprudência do Supremo é clara no sentido de que tem que haver 2 votos divergentes para caber esse recurso, mas a defesa, mesmo assim, deve protocolar esses embargos que deverão ser rejeitados. E aí, claro, abre toda uma sistemática aqui no Supremo, de acordo com o regulamento interno do Supremo, de novos recursos. Por exemplo, se o ministro não aceitar o recurso de embargos infringentes, como não deve aceitar, haveria espaço, talvez, para rediscutir essa decisão monocrática e tentar um agravo regimental, e aí novo prazo, enfim. São movimentos aqui dentro do Supremo que não devem ter algum resultado prático ou efeito prático para o entendimento ou para a defesa, o que ela busca. Então, a defesa vai se concentrar ainda nesse debate que não tem muito sucesso, não vai ter muito sucesso, mas concentra também agora a tese da prisão domiciliar, que também vai buscar alegar que na Polícia Federal não há condições necessárias para que o ex-presidente tenha um atendimento médico, também a chance aqui no Supremo também é muito baixa, porque você vê que na Polícia Federal, ou em geral em qualquer tipo de prisão, a prisão domiciliar, humanitária, no caso de questão de saúde, como este presidente de fato tem, mas de questões de saúde que precisam ser bem acompanhadas, mas ela é autorizada quando o presídio ou o estabelecimento prisional não possui condições de arcar, ou pelo menos de tomar conta dessa seara de saúde, quando não é essa condição, então o judiciário encaminha para a prisão domiciliar humanitária. E me parece que nas condições de saúde que o presidente tem, a Polícia Federal também tem ali um corpo médico capaz de fazer tomar esse cuidado com a saúde do ex-presidente. Então é inviável, pelo menos de acordo com o que a gente tem visto aqui nas decisões do ministro, essa prisão domiciliar neste exato momento. Então vai se buscar uma nova tentativa de discussão a respeito da saúde do ex-presidente, mas também inviável. Então é provável que ele fique um bom tempo aqui na Polícia Federal, e claro, há a possibilidade também de uma revisão criminal, quer buscar novas provas, a defesa já falou isso agora, na data de ontem, que buscar uma novas provas para mostrar que o julgamento foi contaminado, também a chance de êxito é muito pequena, e apelo também às cortes internacionais de direitos humanos, alegando que houve perseguição política, algo do tipo, e essas cortes não têm o poder de rever decisões do Supremo ou de qualquer órgão judiciário do Brasil, apenas elas têm a possibilidade de causar aí para o Estado um prejuízo, ou seja, responsabilizar o Estado, mas não vai rever a decisão lá do Supremo. Então, o cenário jurídico é muito restrito para o ex-presidente. O cenário político também se restringe bastante, porque a dosimetria das penas e a anistia não tem um fundamento aqui no Congresso básico hoje de apoio, suporte. Apenas o PL está se movimentando, não há aí. O próprio Centrão busca esse desalinhar do ex-presidente com o interesse partidário dos próximos anos, ou seja, quer que o ex-presidente se desvincule e apoie logo o Tarcísio de Freitas, para que essa seja a nova tentativa de retomar o poder pela direita. Então, também lá no Legislativo, as coisas não andam muito boas. Mas aqui, Izzy, para finalizar, o que muita gente pergunta é quanto tempo, de fato, o presidente ou ex-presidente vai passar preso, porque assim como qualquer pessoa presa, qualquer pessoa que passa por isso, tem direito ao cumprimento da pena, à progressão de regime quando cumpre parte da pena. Então, até isso vai ser um debate muito grande, porque no caso do ex-presidente, no caso de crimes sem violência ou grave ameaça, a lei, lá na lei de execução penal, fala em 16% de pena, mas existiu a violência com o patrimônio público, então já se discute essa possibilidade de pelo menos 40%, aliás, de 25% do cumprimento da pena, e o ex-presidente tomou uma condenação de 27 anos e 3 meses, para ser mais exato, e essa questão de 25% daria em torno aí de 6 anos e meio, quase aí 7 anos, para que houvesse a progressão para um regime semiaberto. Há alguns casos também, uma interpretação que pode gerar até 40%, porque houve crime de violência criminosa armada, enfim, seriam 10 anos para progressão de regime. É um tema ainda que ainda vai durar muito tempo, ainda vai se discutir aqui bastante, e a gente, claro, vai estar à disposição para trazer aqui sempre a melhor informação para o nosso ouvinte aqui da Rádio CBN.
Sem dúvida, a gente vai continuar acompanhando o Rômulo. Tem como a gente só fazer uma aposta já para esse cenário também eleitoral que já começou, né?
Com certeza, já está muito bem definido, o ex-presidente já não tem chance nenhuma de concorrer, embora os filhos do ex-presidente estejam nessa corrida para nomear alguém da família, seja até como vice Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, muito embora esconda para uma grande mídia que quer ser candidato, mas será candidato sem a presença de alguém da família Bolsonaro como vice, para não deixar a interpretação de que ele é apenas uma marionete da família Bolsonaro. Então, a direita, e aqui eu posso afirmar, um prognóstico que a gente tem aqui, é que vem aí com Tarcísio de Freitas para concorrer contra o presidente Lula, para tentar reagrupar esse ramo da direita. Agora, é claro, se não houver interferência da família Bolsonaro para rachar esse grupo aí, o que deve acontecer também é esperar os próximos meses.
É isso que a gente vai acompanhar. Rômulo, quero agradecer a sua participação hoje aqui comigo na coluna Conexão Brasília. Até semana que vem, então.
Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima quarta.
Muito obrigada, Rômulo, e obrigada também a você pela companhia.